RFI convida.
Márcia Bechara.
O documentário brasileiro Zaatari começa uma carreira internacional de sucesso. Ele acaba de ser exibido no canal franco-alemão Arte. O RFI convida hoje a produtora executiva do filme e também uma das autoras do argumento original, que ela assina junto com o Ricardo Vargas. O RFI convida hoje Ana Cláudia Estreva. Bom dia, Ana.
Bom dia, Márcia. Bom dia aos ouvintes.
Me conta primeiro como é que você foi parar no meio do deserto da Jordânia, nesse campo de refugiados, de onde veio essa ideia, você que teve a ideia original desse filme.
Bom, eu comecei a produzir filme em 2015, quando eu criei a minha produtora, Nós, e o Ricardo trabalhava na ONU como diretor mundial de projetos. E em uma das nossas conversas, ele me mandou um e-mail sobre o Zaatari, e eu achei incrível quando eu vi a história e já acompanhava o que estava acontecendo na Síria. E eu decidi, eu falei para ele, eu respondi o e-mail dizendo eu quero fazer um filme nesse lugar. E o Ricardo não, em nenhum momento ele disse, ai, talvez não, ele simplesmente ele disse, vamos fazer.
E aí o que você fez? Você pegou o avião e se jogou para conhecer o lugar? Como é que foi? O primeiro passo,
não,
né?
Aí a gente, através do Ricardo, a gente conseguiu acesso ao campo, então a gente teve o apoio do governo da Jordânia, a gente teve o apoio da UNHCR, que é, né, a Agência de Refugiados da ONU, e através desses parceiros estratégicos, porque você não entra num campo de refugiados para fazer um filme se você não tiver esses acessos, né? Então a gente foi falando com, por exemplo, na época o prefeito do campo era o Rovig, que hoje está em Mossul, por exemplo, e aí a gente, através dessas pessoas, a gente foi viabilizando esse acesso para que a gente pudesse fazer uma pesquisa de personagens, por exemplo, que é o primeiro, que foi a primeira etapa do filme no campo de refugiados.
Aliás, personagens interessantíssimos. Antes da gente continuar, é legal contar um pouquinho da história do filme. A Ana Cláudia vai recuperar histórias de pessoas que vivem dentro daquele campo, inclusive de crianças que praticamente nasceram ali dentro, depois do conflito sírio, que construíram uma vida nesse estado intermediário de cidadania ou não naquele campo. Então, histórias maravilhosas aparecem, histórias de sobrevivência e de tentativa de vida dentro daquele campo. Que histórias te tocaram mais, Ana, durante esse trabalho de pesquisa e como é que você foi construindo a narrativa?
Olha, a gente levantou personagens incríveis, assim, o primeiro personagem que a gente ficou extasiado quando a gente entendeu a história foi a Fátima, que é a fotógrafa do filme, que é uma das protagonistas do filme, né? Quando a gente entendeu toda a capacidade dela de refazer a vida diante de toda a tragédia, porque ela chegou no campo sem o marido, com 3 filhos, e através da fotografia ela conseguiu ganhar forças para continuar vivo, né? Porque o Jocadar também, que é a pessoa que pinta os containers, também foi uma história que tocou muito a gente.
Essa história é maravilhosa, né?
Eu sou apaixonada por todos eles.
Mas esse das pinturas, ele é maravilhoso porque ele tenta reproduzir para as crianças que não conheceram a Síria os ambientes urbanos das cidades sírias que já foram destruídas, né? Ele faz grandes afrescos, não é mais ou menos isso por aí?
Exatamente. Porque isso é o que os mantém vivos, entendeu? Porque é muito difícil você estar. É como se eles estivessem num limbo, né? Porque eles não podem voltar para a casa deles, para a Síria, e eles não podem ir adiante. Então, eles estão presos ali. Como é que você sobrevive nesse lugar onde você não tem muita escolha, né? Então, um outro personagem que eu gosto muito, e na verdade é a família inteira, que é o Ahmad, que é o nosso dramaturgo, que ao longo do filme a gente vê ele montando uma peça do Shakespeare junto com a equipe dele, com os alunos dele. Então, além disso, a gente entende como aquela família que é de Damasco poderia estar vivendo em qualquer lugar do mundo.
Vocês escolheram como construção narrativa no filme os portraits, os retratos humanos de cada pessoa para contar essa história. Foi uma escolha consciente ou ela foi acontecendo ao longo do documentário?
Eu acho que foi uma escolha consciente num primeiro momento, e ao longo do documentário, o Pascoal Zamora, que é o nosso diretor, ele foi trazendo uma importância nesses portrés, né? Ele trouxe aquela história de tampar os olhos para acessar a memória das pessoas. Tudo isso foi trazendo uma riqueza para o filme e para a gente desvendar, para a gente conseguir entrar nesses personagens.
Vamos,
entendeu,
explicar para os nossos ouvintes. Em determinado momento, segundo o comando do diretor, cada personagem retratado coloca a mão sobre os olhos para poder se lembrar daquilo que ele não está vendo.
Exatamente, exatamente. E que traz uma poesia e é de uma sensibilidade tão grande. Então eu acho que isso foi uma coisa que o Pascoal, ele conseguiu de fato trazer para o filme.
Quando tudo terminou, dá uma tristeza de deixar Zatari?
Dá, muito. É, inclusive tem uma passagem muito bonita, minha e do Fernando Dias, que é o produtor da Grifa, que é o coprodutor do filme também. É, onde quando a gente se despede do Armad dentro do campo e o Armad vai embora de bicicleta, o Fernando olhou para mim, eu olhei para o Fernando e a gente naturalmente começou a chorar. Então, foi muito forte a experiência de filmar no campo, foi muito forte a experiência de ter contato com essas pessoas. E aí, nesse momento, o Fernando disse para mim: Ana Cláudia, vou andar. E aí a gente começou a andar pelo campo até a gente se refazer. Porque é muito difícil, é uma energia muito grande você estar dentro de um campo de refugiados e você vivenciar aquela situação.
Muito obrigada, Ana Cláudia Estreva, pela sua participação de hoje no RFI Convida.
Eu que agradeço, muito obrigada, Márcia, e um abraço para todo mundo.